Memória e Liberdade. Os testemunhos na primeira pessoa dos que resistiram e lideraram a oposição ao Estado Novo. O combate das mulheres e homens durante os 48 anos até ao 25 de abril de 1974 no distrito de Braga. Às segundas-feiras, às 11h40 e às 15h30, a RUM abre o microfone aos protagonistas da conquista da liberdade. Com o apoio da Comissão de Homenagem aos Democratas do Distrito de Braga.
Olá, iniciamos hoje a nova rubrica semanal da RUM, dedicada aos 50 anos do 25 de Abril, com destaque para os protagonistas na conquista da liberdade. Até abril de 2024, todas as semanas, na RUM, vamos escutar diferentes testemunhos. E, sem mais demoras, passo a apresentar o primeiro convidado, o Sr. Coronel Rui Guimarães. O episódio de hoje é gravado precisamente a partir da sua casa, no coração da cidade de Braga, e a RUM agradece desde já a sua disponibilidade para esta breve conversa. Natural de Guimarães, o Coronel Rui Rolando Xavier de Castro Guimarães nasceu em 1943, é membro da Associação 25 de Abril. Em 25 de Abril de 74 era capitão da Infantaria no Regimento número 8 em Braga e liderou precisamente o processo do 25 de Abril de 74 na região. Foi representante dos militares da Região Militar do Norte, nas reuniões preparatórias no Movimento das Forças Armadas e comandante das Forças Operacionais no Regimento de Infantaria 8. Recuando a essa altura, Sr. Coronel, pergunto-lhe que recordações tem, no fundo, de todo o ambiente que envolveu este trabalho preparatório até este dia tão importante da vida dos portugueses.
Olha, muito obrigado. Eu começaria por fazer uma pequena retificação. Eu não liderei. A liderança era um coletivo e esse coletivo é que tomava as decisões. Eu era um membro do coletivo, com os restantes camaradas, e assumíamos os compromissos com o Movimento das Forças Armadas, primeiro com o Movimento dos Capitães, posteriormente com o Movimento das Forças Armadas, e depois o desenrolar de toda a ação política e revolucionária e de implantação da democracia, onde todos nós tivemos profundamente empenhados.
E que memórias é que tem desses momentos de preparação, de toda aquela comunicação, da envolvência?
Eu tenho...
Do secretismo?
Era um secreto que era público. Porquê? Porque todos nós, nos vários quartéis, se discutia o movimento das Forças Armadas, ou melhor, o movimento dos capitães. Movimento esse que tinha nascido porquê? Numa reação forte contra o governo, que desrespeitava as Forças Armadas, desrespeitava as carreiras militares e tornava a carreira do oficial do Exército um mero emprego. Nessas circunstâncias, causou repulso a todos nós e que foi a partida para o 25 de Abril. E partida porquê? Porque tudo tem um começo. E o começo foi exatamente este. Será que o governo é tão estúpido que se vai meter com as Forças Armadas e com os capitães? E chegamos a um conclusão que era, não, eles não são estúpidos, não têm outra saída. E não têm saída porquê? Porque toda a política que estava assente o regime era uma política, primeiro, de ditadura e depois de não reconhecer a mudança dos tempos da história. E a mudança dos tempos da história começou no final da Segunda Guerra Mundial. Primeiro, com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e com a imposição ao Reino Unido de que para que a América participasse na Segunda Guerra Mundial era necessário que o Império de Sua Majestade se acabasse. E o Império tinha para acabar com a descolonização. Assim foi aceito pelo Reino Unido e pelo Churchill na altura e depois escrito e inscrito na Carta das Nações Unidas, artigo 7º, o direito à autodeterminação dos povos e à independência dos povos. Este regime, pior que o governo, era coisa que não queria ouvir. Ao não querer ouvir, ao não querer perceber, meteu o país num buraco sem saída. Havia que ter, portanto, uma saída. O primeiro sinal de que não havia saída foi quando o Papa recebeu os três chefes do movimento das independências, de Angola, Guiné e Moçambique. Isso foi o fim e o acordar de todo um povo, primeiro aqui na metrópole, depois, mais tarde, e quando ficou lá nas colónias, havia que cumprir a história. E para que se cumprir a história era necessário duas coisas essenciais. Primeiro, democracia, depois democracia, depois liberdade. Sem isso não era possível.
Como é que esta equipa que lidera todo este processo faz essa comunicação com os militares para esta transformação que se segue?
Isso é a parte mais complicada e mais difícil. Complicada porque nós estamos numa guerra que é com três frentes de guerra e mais as possessões, ou melhor, o resto das colónias. Isto era um problema difícil de coordenar militarmente. Portanto, não podia ser muito extenso, mas tinha que haver a representação de toda a parte. Isso significou o quê? Alargar, numa primeira fase, o movimento dos capitães às colónias e às forças armadas nas colónias, depois alargar à Revolução, quando se faz o movimento das forças armadas. É a partir desse momento que nós temos que desenvolver. A todas as forças armadas, não. Ao movimento das forças armadas. O movimento das forças armadas são 222 capitães. A dificuldade com três frentes de guerra, com uma logística dificílima, com a implantação da chamada africanização da militar, da tropa. Isto depois, no contexto a seguir, vai ser uma grande complicação. Mas foi conseguido. O que importa não é como se sai, é como se chega.
Ainda no que respeita a memórias e a Braga, que recordações e que visões é que tem de tudo o que se passou nesses dias?
Aqui era muito complicado. Porquê? Braga, quer se queira, quer não se queira, era a capital do fascismo, moral. Porquê? Porque daqui tinha saído a revolução que tinha implementado o regime. E, portanto, todas as datas significativas e daquelas que tinham âmago histórico e âmago espiritual, partia de Braga. Ora, o objetivo primeiro era não haver tiros. Ora, para não haver tiros, nós tínhamos que controlar Braga com muita diplomacia e com muita calma, para que esta capital moral do fascismo não se tornasse na capital da resistência ao movimento das forças armadas. Tive alguns problemas a seguir ao 25 de Abril, porque as pessoas não perceberam quando eu dizia que Braga é a capital do fascismo. Eu não estou a ofender Braga, eu estou a constatar uma realidade histórica e espiritual. Podia conduzir a situações muito complicadas e muito difíceis e depois a resultados negativos.
Problemas foram esses já agora?
Era coordenar os objetivos do MFA, mantendo sempre a dignidade das pessoas. Aquilo que ainda hoje eu prezo mais, cada um de nós pode ter a opinião que quiser, mas há uma coisa que é obrigada moralmente a ter, é respeito pelos outros e pela dignidade dos outros e depois pelos filhos desses. E, portanto, nós nunca podemos ofender nem a história, nem as circunstâncias.
Memória e Liberdade. Os testemunhos na primeira pessoa dos que resistiram e lideraram a oposição ao Estado Novo. O combate das mulheres e homens durante os 48 anos até ao 25 de Abril de 1974 no Distrito de Braga. Às segundas-feiras, às 11h40 e às 15h30, a RUM abre o microfone aos protagonistas da conquista da liberdade. Com o apoio da Comissão de Homenagem aos Democratas do Distrito de Braga.